O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e sua rádio local, apresenta Comunidades Brincantes, compartilhando imaginários e práticas de bem viver através da cultura popular.
Os Guarani, que tem um conhecimento milenar, uma ancestralidade muito forte, o trabalho, a cura, a espiritualidade, passado de geração para geração. E a gente sempre vive dessa forma, sempre falando da preservação da natureza. Isso acontece através da existência dos povos Guarani e os demais, dos povos indígenas. Por isso que há uma luta muito grande também com relação à demarcação de terras indígenas. O que que uma demarcação de terras indígenas representa? Ela representa segurança para nós. Por isso a gente sempre está em nossas pautas a demarcação de terras indígenas. Porque ela que garante a nossa sobrevivência. E a gente sempre vai bater nessa tecla. A gente sempre vai falar dessa demarcação. Porque quando você tem a demarcação de terras indígenas reconhecido pelo governo federal, dá muito mais garantia. E a garantia da nossa sobrevivência, a garantia contra violências que a gente sofre desde sempre. E também dá a garantia de preservação da natureza. Porque onde tem floresta, onde tem mais biodiversidade, onde tem mais os animais, é dentro da terra indígena. Então, por isso que existe essa luta muito grande. E não é em vão, é em prol de toda a vida, todos os seres. E por isso que sempre nós pedimos aos parceiros não indígenas que se juntem a essa luta, porque a luta pela vida, a luta pela geração futura, não é só para nós, mas sim toda a vida que existe aqui, nós como seres dessa terra. Eu trabalho como educador, trabalho como agente ambiental, que é justamente essa parte de trabalhar a questão da recuperação de área degradada, aí educação, fortalecimento da cultura, educação escolar indígena, que é uma necessidade que temos. E dessa forma a gente garante a nossa sobrevivência, a cultura, a natureza. Por isso existe uma luta muito grande com relação a isso. Quando a gente fala da questão política, Ministério dos Povos Indígenas, um passo muito grande, ainda que exista muito caminho para percorrer ainda, um grande acontecimento. Um abraço e até mais.
Núdia Funiô nos fala sobre a cosmogonia de seu povo, mulheres indígenas, Toré e Cafurna.
Olá, eu sou Núdia. Sou da etnia Funiô, que fica no município de Águas Belas, Pernambuco. Sou do povo de resistência, onde a gente resiste falando a nossa língua. É a nossa fala, chamada Yate. É a língua que a gente fala desde pequena, a nossa língua mãe. E aí a gente fala essa língua, né? Resiste. Tem vários povos no estado de Pernambuco. Todos eles perderam a sua fala. E o povo Funiô continua resistindo, continua frequentando o retiro religioso chamado Uricuri, onde a gente passa 3 meses. Eu costumo dizer que a gente volta para nossas raízes, para o nosso eu, para a nossa verdade, porque lá está a nossa verdadeira identidade, onde tem realmente tudo o que a gente precisa para sobreviver. A gente vive recluso de tudo, do mundo do branco. E a gente vive na nossa simplicidade, na nossa natureza, na nossa caatinga, no nosso bioma de resistência, que é a caatinga. E na caatinga tem muita medicina, viu? Muita medicina. E a gente volta para lá e passa 3 meses vivendo uma vida de harmonia, de união, de respeito, cultivando a paz, o amor, a alegria e pedindo muito, rezando muito para a humanidade lá fora. E todos os nossos cantos, eles falam muito do Ejaduá, do Deus. Tem uma música que eu gosto muito de cantar ela, que é Ejaduá, que fala assim, que ele é nosso pai. Ejaduá, lha, rei, atoque, talha, yaku, quilhac, teca, yaku, quilhac, teca. E de aduália, e a toque talha, e a cuquilhac teca, e a Kilakteka, Ejadualha, Eatoketalha. A gente vive dançando, cantando, o povo funiô é assim, por mais que venha rebordose, mas a gente é um povo de muita fé, um povo que reza, um povo que dança, um povo que canta. É a cafurna, é o toré. Por exemplo, o toré ele é algo que a gente não costuma ver muito, porque o toré é algo muito sagrado, que a gente usa para uma recepção, para rezar em volta do fogo. É algo mais fechado, que a gente não costuma ver muito, por conta dele ser sagrado. Já a cafurna ela é diferente, né? Muito você dançar, gritar, cantar, você se expressar, você viver aquela comemoração. Então, o toré ele é composto de homens e mulheres. Então, são dois homens só que canta com aquele búzios e faz aquele passo que é bem difícil de fazer. E as mulheres, elas entoam bem forte. Cada uma delas tem um timbre de voz e é que vem passado da mãe para a filha, de geração para geração. Não é todo mundo que dança o toré. É diferente da cafurna, qualquer pessoa pode dançar. Então, a gente vive dessa forma, vivendo o que somos nós dentro desses 3 meses, dançando, cantando, vibrando, tocando, tomando banho nos nossos rios, compartilhando alimento. A gente vive da forma que a humanidade poderia viver. Organizei uma imersão na aldeia, que na verdade não é bem uma imersão, é um movimento iniciado. Então, o povo conhece os homens funil. Não conhece as mulheres funil, porque são poucas que saem. Estou trazendo muito esse protagonismo nosso, o nosso espaço, da gente estar levando nossos trabalhos, da gente estar trazendo a autonomia financeira, trazendo o público para cá. O tanto que foi transformador, tanto para nós, que foi a primeira vez na história da mulher funil, uma imersão chamada Esquia, que significa tecendo. Por que tecendo? Porque nós somos tecedoras de tudo. Nós somos tecedoras de cesto, de esteira, que é o nosso artesanato. E eu nasci e me criei vendo minha mãe tecendo cesto. E aí eu resolvi trazer esse movimento para a gente se unir e trazer a nossa medicina. A nossa medicina do canto, a nossa medicina da floresta. Foi muito espiritual, foi muito transformador, foi grandioso para todas nós. Mostrar que nós não estamos aqui para ser rivais uma das outras, e sim para se unir. A gente trouxe falas de anciã, a gente trouxe o toré, a gente trouxe a cafurna, a gente trouxe o samba, a gente trouxe fala da liderança, também uma parte onde as pessoas faziam adorno de palha, as mulheres ensinando elas a tecer. Trouxemos uma parte da medicina, uma parte do canto.
Machashi Baxixa Nenauá nos mostram a força dos cantos sagrados de seu povo. Escutem e voem com os pássaros azuis da floresta.
Xalá, xalá. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esse momento, por esse dia. Também queria falar um pouco do Poxa Nenauá. Como o Poxa Nenauá vive, como é a tradição, como é a cultura. O Poxa Nenauá vem de um encanto de um pássaro que chama Xanã. Xanã chama pássaro, Nauá são os povos, povos dos pássaros azul, Xanã Nauá. Então a cultura indígena tem rezo sagrado, tem pinturas, tem tradições, tem medicina. Eu particularmente estou trabalhando com medicina, as medicinas da floresta que eu venho trazendo para estar compartilhando com as irmandades da cidade também, trazendo esses saberes, né, dos povos indígenas também. Do tronco linguístico pano, que também envolve o Nikun, Awanawa, Nukikun, Kamanawa, Varinawa, Jaminawa. Então, esses povos são do tronco pano. Que Deus abençoe esse projeto. Xavá, xavá.
Conta Gotas Poético, com Diana Graça.
Pindorama é Brasil inteiro. Invadiram aqui, quase desterraram o tupi. Não tinha vazio aqui, não tem até hoje. São mais de 170 línguas, 260 etnias. A terra viva respira em todos os territórios. Pindorama é Brasil inteiro, sem engolir as origens. Descobrimento é conto de apagamento de memórias, culturas, identidades. Basta de silenciamento das vozes originárias, basta do sangue banhado a ouro. É preciso abandonar os conselhos da ignorância, a cegueira do fundamentalismo. Chega de educação colonizadora bancada por estereótipos. Já passou da hora de saber que não é índio, mas povos originários, povos indígenas. Reconhecer que o lugar do indígena é na floresta, universidade, onde ele quiser. É tanta sabedoria em cada etnia, por que insistir na miséria do preconceito? É tempo de encostar o coração na terra, ouvir o pulsar potente da diversidade, sentir-se natureza. É tempo de dançar em roda, receber a cura do canto sagrado e das medicinas da floresta. Então, tecer futuros sábios que honram seus ancestrais.
Comunidade de Brincantes é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional da Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 93.1623.2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da equipe: Diana Graça, pesquisa, criação e roteiro; Flávio Muniz, locução e gravação do podcast; Rodrigo Sebastian, sonoplastia e edição. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Que a comunidade de brincantes nos motive a construirmos juntos um mundo inspirado pelo bem viver. Essa temporada do Comunidade de Brincantes fica por aqui. Até já!
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 93.1623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.